Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Oi, jabuticabers! Está no ar mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, mas eu nunca, jamais, em nenhuma circunstância, ando sozinha. Estou sempre bem acompanhada, não é mesmo, Bárbara?
Eu espero, Francine Augusto. Espero mesmo que eu seja uma ótima companhia para você.
Excelente!
Eu sou a Bárbara Pereira. Para você que ainda não conhece a gente, Francine Augusto, Bárbara Pereira, à frente do Jabuticaba Sem Caroço, uhul, um podcast da Sputnik Brasil. Todos os dias a gente fala de um assunto aqui ligado ao Brasil, é um assunto que esteja em alta no país. E hoje é dia de falar de uma polêmicazinha, mas...
Mas não é sexta-feira?
A polêmica de sexta-feira...
É mais pesada.
É mais pesada. Tem a ver com eu, você, você e eu.
Entendi.
Nós e os jabuticabers.
Comportamento ali,
como é que a gente se relaciona nesse mundo doido de meu Deus. Hoje tem a ver com um comportamento nosso, de um modo geral nosso, da sociedade como um todo. E hoje tem um caroço aí de angu. Na verdade, um caroço de jabuticaba pra gente descaroçar, que é o uso de remédio aí em excesso. Automedicação muito utilizada aqui no Brasil, que a gente tá precisando rever essa prática aí. Por que tomar remédio a qualquer hora, a qualquer momento, sem a autorização médica?
Aí não dá.
Mais uma jabuticaba?
Bárbara, eu não sei você. Jabuticaber, também eu quero te chamar pra essa conversa. Quem nunca, né, igual a gente vê na internet, atira a primeira pedra, quem em nenhuma situação sentiu ali aquele incômodo, aquela dorzinha de cabeça, correu ali na caixinha de medicamentos, todo mundo tem. Se não é uma caixinha, é algum canto da casa que tem todos os medicamentos por ali. Ou então você pergunta pra um amigo do lado, você tem um remédio tal? Ou você me indica alguma coisa aí pra dor de cabeça? Ou não tô me sentindo bem, eu tô com dor no joelho. Dores não faltam, né? A gente aí na correria do dia a dia sempre acaba sentindo alguma coisa. Isso é comum, mas não deveria ser algo frequente, Bárbara.
Francine, você já experimentou pedir a um alérgico pra mostrar a sacolinha de remédio que ele anda na bolsa?
Cadê sua bolsa, Bárbara? Abre sua bolsa agora, hein, pra mim.
Eu tô me entregando aqui pro nosso ouvinte que eu sou aquela alérgica que anda com kit, assim. Kit, primeiros socorros, alergia. E tem um protocolo. Começa com um, se não fizer efeito, vai pra outro, depois vai pra outro. Se algum médico estiver me ouvindo agora, vai ligar pra cá e vai dizer, segura essa criatura, porque...
Interdita essa bolsa.
Interdita essa bolsa aí, porque não dá.
Tem níveis, né, do medicamento.
Pois é, eu não tô sozinha nesse rolê. O Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, revelou aí um estudo que cerca de 90% dos brasileiros adultos fazem uso de substâncias sem orientação ou prescrição médica.
É, Bárbara, aí que mora o perigo, né? Porque a dorzinha de cabeça, o incômodo muda de região, né, do corpo, consequentemente você muda o medicamento, ou, eu já tomei isso aqui uma vez, deu certo, e você tomou por sua cabeça, por sua conta e risco, de fato isso é muito perigoso, até porque, aqui no Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, são registrados, gente, anualmente, tá? Mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa. Pessoal acha que não vai dar nada. Me dá esse sublingual aqui. Quando você vai ver, já era. Já faz até a tatuagem, né? Tenho alergia, medicamento tal, tal, que você já vai estar inconsciente, porque você pode ter feito, procurando, né, melhorar aquela situação momentânea, pode ter feito algo gravíssimo.
Fran, a situação é tão séria que no mundo, a Organização Mundial da Saúde tem alertado para o uso excessivo de antibióticos. Tem gente que compra antibióticos sem autorização do médico, com uma simples gripe, quando na verdade você não deveria usar antibiótico para isso. Isso é um risco seríssimo e o Brasil está dentro desse grupo ali como um dos que mais utilizam antibióticos. E estamos aí criando resistências em relação a bactérias. Por usar tanto antibiótico, o seu corpo já resiste àquele determinado antibiótico, já não faz mais faz efeito e podemos criar aí superbactérias. Isso, nossa, é um risco seríssimo. Então, é de fato, eu brinquei aqui com a minha bolsa de antialérgicos, mas é algo que não só eu, como várias pessoas que têm essa prática, precisa rever, porque tem algo que estimula muito também. A gente vê uma farmácia a cada esquina no Brasil. É um sinal de que somos mesmo um país consumidor de medicamento a torto e a direito. Esse é um assunto que a gente precisa falar mesmo, porque além das superbactérias, aí falando especificamente do antibiótico, o uso de remédios de uma maneira incorreta traz uma série de outros problemas, reações alérgicas, problemas cardiovasculares, porque você pode estar acionando ali, você pode ser uma pessoa que tem um problema cardiovascular e não sabe, você acionar esse problema diante do medicamento que você usou e, por fim, levar até a morte, né?
Foi-se o tempo que as compras eram feitas apenas no supermercado. Vou fazer compra na farmácia.
Até, é algo que a gente precisa pensar. Tem até a cestinha pra você. Você comprava, você saía da farmácia com, sei lá, com um produto ou dois produtos na mão. Remédio pra dor de cabeça em grande quantidade, anti-inflamatório em grande quantidade. Isso tudo pode parecer brincadeira nossa aqui, mas é sério, de verdade. Tem gente tomando anti-inflamatório como se usa pastilha pra garganta.
Enfim, vamos convidar então o nosso primeiro entrevistado pra entender, será que isso é necessário, gente? Tem como fazer diferente? A gente consegue se medicar menos ou o mínimo possível? Vamos descobrir agora.
Só quem vive é quem sabe.
Nosso bate-papo agora é com o Dr. Gustavo Salles, ele que é médico intensivista, chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Sabin. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, é um prazer, viu?
Obrigado, fico feliz de poder ajudar vocês aí.
Doutor Gustavo, nosso tema de hoje está cada vez mais importante, né, e necessário nessa sociedade que escreveu, não leu, vamos pegar um medicamento. A gente tem a bolsa de medicamento, a maletinha de remédio. Aí, como a gente até brincou aqui ao longo do episódio, é remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra inibir fome, pra comer. Queria que o senhor trouxesse aí a dimensão pro nosso ouvinte dos riscos, dos perigos dessa automedicação cada vez mais comum na nossa sociedade.
É, assim, riscos e perigos tem muitos, né? Uhum. Por mais que a gente tente alertar a população, uma coisa que parece que tá... É meio que cultural nosso, né? Isso de tomar um remédio, pegar uma opinião com um vizinho, com um amigo, o que você tomou quando você tinha isso. Mas, assim, os riscos são altos. Eu, como eu trabalho em UTI, a gente atende bastante paciente que se automedicou, ou retardou um diagnóstico, ou apareceu uma outra patologia associada ao uso daquele medicamento, que talvez mais grave do que aquele que ele queria tratar com aquele medicamento. Tá? Então é uma coisa que a gente precisa começar a abrir o olho um pouquinho mais para isso, porque vem causando prejuízo para as pessoas.
Tem uma listinha de medicamentos aí mais usados, doutor Gustavo?
O mais comum de se usar é o anti-inflamatório, né? Aquele remédio para dor, tipo diclofenaco, nimesulida, meloxicam. São os medicamentos que às vezes a pessoa já tem costume de usar. Ah, eu tô com uma dor aqui no braço, vou tomar um diclofenaco, vou tomar um remedinho para dor. É o que a gente mais costuma atender aqui na UTI. Tá? Mas, assim, tem casos de uso de medicamento para dormir, como você mesmo disse. Está em moda agora os medicamentos para manter mais acordado, aumentar a atenção, né? E mesmo sendo medicamento com necessidade de receituário controlado, tudo a gente vê que tem alguns pacientes que conseguem fazer o uso indiscriminado disso aí.
Essa semana saiu uma reportagem dizendo que gestores de empresas, né, empresários aí estão usando medicamentos para ficar mais alerta, para ter mais atenção. É algo que a gente se assusta um pouco. A gente, exatamente como a Fran falou, é remédio para tudo. Agora é até para ficar mais esperto, para poder ter mais capacidade de concentração. Eu fico alerta durante o dia, chega de noite, essa mesma pessoa vai lá e toma um remédio para dormir, porque também tá concentrado demais, agora precisa dormir. Virou meio banal, né? Usar medicamentos.
Exatamente.
Aí, né?
Isso ocorre com muita frequência. E acabam aparecendo outros distúrbios associados ao uso desses medicamentos, né? Não só a dependência química que eles podem causar, mas também alteração de comportamento, aparecimento de um transtorno psiquiátrico, talvez estava ali latente. Foi um gatilho, né, para essa outra doença, o uso desses medicamentos.
Doutor Gustavo, o senhor acha também que a gente tá, ser humano, né? Tá abrindo um pouco mão, assim, de entender como seu corpo funciona, seu organismo, e recorrendo a métodos mais rápidos, aí entra a questão do remédio, porque eu te pergunto isso. Eu sou uma pessoa que reparei ao longo dos anos que a prática da atividade física, ela me desperta. Por isso que eu prefiro até fazer qualquer tipo de atividade mais no período da manhã, da tarde, porque se for um pouquinho mais para perto do horário de dormir, eu não vou conseguir dormir. Então, se eu não tivesse observado isso, eu poderia já entrar numa questão de, vou tomar remédio para dormir. Na verdade, é só a maneira que eu encaixo ali no meu dia a dia atividade física. Eu conheço pessoas que falam, não, se eu for para musculação, quando eu volto, eu tô acabada, eu durmo direto. Então, o senhor acha que também essa questão da facilidade é ali tomar um comprimido, botar ali não sei quantas gotas e não observar o seu cotidiano tem levado as pessoas a essa prática da automedicação também?
Com certeza. Não só a atividade física, né? Classicamente a gente sabe que ela realmente atrapalha o sono, porque libera alguns neurotransmissores que deixam a pessoa mais alerta, mais agitada, que dá a sensação de prazer após o exercício físico, né? E outros fatores também, como o uso dos celulares, né? A gente sabidamente sabe que atrapalha o sono, então a pessoa passa o dia todo ali no celular, chega em casa, vou mexer um pouquinho aqui antes de dormir, e acaba perdendo o sono por causa disso e recorre aí às gotinhas, né? Fatores de estresse, alimentação, a gente não tem, a vida anda muito corrida, né? E a facilidade de informação também, muitas vezes uma informação inadequada, né? Então, ao invés de eu prestar atenção no meu dia a dia, eu vou lá no Google, o que que eu uso para dormir, tal coisa, eu vou comprar isso para dormir. Né?
Mais rápido, né? Mas tem um preço bem caro, né?
Bem alto.
O senhor aí coordena uma unidade de terapia intensiva, é um espaço dentro do hospital tenso, né? Imagino, porque exatamente aí chegam, ficam, muitas vezes permanecem casos graves. O senhor já vivenciou algo do tipo que a automedicação acabou mascarando aí uma doença que seria mais séria, né? A pessoa ficou ali usando medicamento para achando que estava ali cuidando de algo simples e quando foi observar era algo mais complicado, que se ela não tivesse se automedicado e procurado ajuda médica com mais rapidez, talvez tivesse tido aí um outro rumo essa doença.
Sim, com certeza. Casos de uma doença bem conhecida, né, que é a apendicite, né? Então o paciente começa com uma dorzinha, toma lá um remédio para dor, melhora um pouquinho, a dor continua, toma um remédio mais potente e vai protelando. E quando procura um atendimento médico, descobre que aquela dor era uma coisa que precisava ser operada e que pode levar a óbito, né? Falando aí dos medicamentos que seriam... O pessoal toma para aumentar a concentração, para se manter mais agitado, né? A gente já teve casos de paciente com anemia grave, o paciente ele fica mais apático, mais cansado, porque ele não consegue carregar o oxigênio ali dentro do sangue, né? E o paciente tomando um remédio para deixar ele mais agitado. E foi levando com aquilo até um ponto que não dava mais. Talvez se ele não tivesse tomado esses remédios, tivesse procurado atendimento médico antes, teria dado um diagnóstico, né, mais rápido. E algumas doenças não dá para a gente esperar muito para dar o diagnóstico, né? Porque às vezes a gente não consegue nem tratar depois de um certo tempo.
Sim.
Então isso acontece muito.
Agora essa questão também da gente fazer assim uma mini compra, né, na farmácia, de ir lá, vem que hoje em dia dá até pra fazer quase compra do mês mesmo na farmácia, vende leite, já vi farmácia vendendo até macarrão, mas a questão não é essa não, é dos remédios. Na prateleira já, vitamina C, vitamina pra isso, pra aquilo, às vezes a gente nem precisa, doutor. Mas tá barato, compre uma, leve a segunda grátis, aí você já pensa em levar pro irmão, pra mãe, sendo que você nem precisa. Essa facilidade também, em alguns casos, até com remédios que precisam de receita, mas essa facilidade no acesso, tem pessoas que burlam, né, pra conseguir esse medicamento, também atrapalha nessa prática?
Com certeza, tá? As vitaminas mesmo, a gente pensa, vitamina só faz bem, né? A gente tem casos de hipervitaminose, que são doenças causadas pelo excesso de algumas vitaminas. E tem toda uma questão de marketing ali, né? A gente vai na farmácia, tem as fotos lá de todo mundo correndo, praticando atividade física, todo mundo bem porque tomou a vitamina, né?
Feliz!
Acaba influenciando a pessoa, vou tomar isso aqui pra me ficar assim também.
E tem a ideia também do natural, né? Isso aqui é natural, né?
Tem até os medicamentos fitoterápicos, né? Tem efeito colateral também. tá? Com os naturais, o chazinho lá que a gente toma, né?
Uhum.
E muitas vezes modinha. Então, ah, um chá disso é bom para emagrecer. A gente vê aquele tanto de gente tomando chá. E aí logo, logo começam a aparecer as complicações, né?
Agora, tem uma questão, a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem acesso a um serviço médico, né? Não é algo tão fácil para muitas pessoas, e isso talvez pudesse aí também ser um indutor da pessoa escolher um medicamento aleatoriamente porque precisa se cuidar. Vou ali, escuto alguém da farmácia, isso já foi muito comum, até melhorou um pouco não ouvir, até as próprias farmácias têm muito receio, né, de serem juridicamente acionadas por conta de estar dando opinião ali para tomar alguma coisa. Mas esse também é um fator aí que precisa ser observado, né? A melhoria ou aumento de disponibilidade de médicos para a população também talvez pudesse reduzir um pouco essa escolha aleatória de medicamentos para se tratar, né?
Com certeza, um atendimento médico precário, né, principalmente para as populações mais carentes, fortalece a questão da automedicação, né? A pessoa que está com dor, ela quer se livrar daquela dor.
Sim,
de qualquer forma.
Sim, exatamente.
Né?
Uhum.
E se eu não consigo ir no médico, eu vou procurar um jeito de tirar aquela dor. Muitas vezes o paciente está com dor, vai lá na fila do SUS, vai ter que ficar 12 horas esperando, amanhecer na fila. A gente entende o lado dessa pessoa, ela não vai ficar suportando aquela dor tanto tempo, né? Eu vou na farmácia, o que você tem para dor, e é isso que eu vou tomar. E o problema é que às vezes para a dor funciona, né? Ele não vai curar o que a pessoa tem que estar causando aquela dor, mas ele vai tirar a dor. Com certeza, isso aí acho que é um dos principais fatores de automedicação.
Só que por trás daquela dor pode estar algo muito mais sério, né, doutor Gustavo?
Muito mais sério, isso.
Verdade.
E pode ser até algo cultural, né? Quem nunca, vendo um filme ali, uma novela de época, antigamente você realmente não tinha, nem todas as famílias, até como hoje, não tinha esse acesso. Então você ia lá na bancada lá e perguntava, né, o farmacêutico, o que você acha que é bom pra uma dor de cabeça? Aí tinha essa sugestão, né, doutor?
E todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, né?
É, sim, é. Agora, tem uma questão que ela é séria e que precisa ser pensada, que é a questão do antibiótico, né, doutor? A Organização Mundial da Saúde já fala numa grande preocupação mundial, e aqui no Brasil não é diferente, do uso abusivo do antibiótico, porque esse uso estaria aí provocando, talvez, a resistência a bactérias e a criação de superbactérias. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, como o senhor falou, a caixinha nossa, muitas vezes sobra ali um, dois, e já vi, imagino que o senhor também, gente dizendo, ah, peguei lá na caixinha do meu pai, da minha mãe,
sobrou.
Do vizinho, sobrou. E aí, essa prática de tomar um ou dois não serve para, obviamente, um tratamento. Então, tomei 2, 3 comprimidos de antibiótico, melhorei, mas aquela bactéria não foi totalmente eliminada, fica ali resistindo. Enfim, queria que o senhor falasse um pouco desse risco aí do uso excessivo e abusivo de antibióticos.
Com certeza, tem muito disso, né? A gente sabe que para comprar antibiótico hoje no Brasil precisa de receita médica, mas, infelizmente, algumas pessoas conseguem comprar sem a receita, né?
Ah, consegue.
É.
Já vi muitos, viu?
E outros, assim, não completam o tratamento. Então, eu tenho uma indicação de tomar uma amoxicilina por 14 dias para tratar uma sinusite.
Uhum.
A pessoa tomou 12, ficou bem, não sentiu mais nada. Realmente, pode eliminar todas as bactérias com 12 dias. Não tem um jeito de eu saber, ah, como ficou uma bactéria, ficou duas. Não tem, é clínico, né? Melhorou ou não melhorou. E aí ele guarda aquele remédio de novo. Se ele tiver uma dor parecida com o que ele teve da última vez, ah, eu tô com aquilo de novo, vou tomar o remédio de novo. E aí ele toma, às vezes ele não tá com uma infecção bacteriana, mas eu tenho bactérias no meu organismo que vão se acostumando com aquele medicamento.
Sim.
E assim, eu vejo muito aqui na prática minha, o pessoal procura, ah, Gustavo, me dá uma receita de tal antibiótico aí, porque eu tô com dor de garganta. O que você tem além da dor de garganta? Não tenho nada não, mas eu sempre tomo isso, só me arrumo uma receita.
Uhum.
E assim, a gente tem que ficar explicando, não vou te arrumar receita, porque eu não preciso examinar o paciente do que ele realmente precisa. Mas é uma prática muito comum e tem que se controlar. A gente vê cada vez menos antibióticos mais potentes sendo lançados e a gente vê cada vez mais bactérias muito resistentes aparecendo em locais que não apareciam antes.
Existe um tempo ideal para se tomar, entre um tratamento e outro, de se tomar antibiótico? Porque eu fico imaginando essas pessoas que tomam 4, 5, 6 vezes por ano. Em um ano, existiria aí um período adequado, assim, não mais do que tantas doses? Isso existe?
Não, eu não tenho isso,
uhum.
Né? O que a gente tem, na grande maioria das vezes, é uma falta de pesquisa do que a pessoa tem, né?
Entendi.
Vamos dar um exemplo aqui. Uma coisa muito comum é infecção urinária em mulher. Então, ela teve uma infecção urinária em janeiro, tomou antibiótico, melhorou. Aí ela teve de novo em março, tomou antibiótico, melhorou em junho, apareceu de novo. Peraí, por que essa pessoa está tendo tanta infecção urinária?
Sim.
Né? Então, assim, ela tem algum motivo ali que está fazendo ela ter infecção. Eu tenho que descobrir esse motivo e tratar esse motivo. Não adianta eu ficar dando antibiótico para ela toda vez tratando a infecção e vai continuar aparecendo. Então, às vezes, é uma falta de uma investigação maior.
Uhum.
Tá? Agora, se o paciente realmente é um idoso, que ele engasga e aí ele começa a ter pneumonia porque ele engasga e vai saliva para o pulmão, se eu tiver que tratar ele 6 vezes no ano, eu vou tratar ele 6 vezes no ano. Vou achar uma forma de evitar aquele engasgo, mas eu vou ter que dar antibiótico para ele todas as vezes. Não tem assim um mínimo que eu possa usar ou o máximo.
Uhum.
Agora, tendo como referência, né, a sua unidade, pelo que vocês recebem aí, tem algum perfil de serem mais as mulheres? O senhor deu exemplo aí da infecção urinária, mas são mais as mulheres que se automedicam, os homens, são os mais jovens que acham que, ah, é só tomar esse remedinho que tá bom, ou ao contrário, pessoas com mais idade que já acham que, ah, já tomei isso daqui, deu certo, minha mãe, meu avô sempre tomou e nunca teve problema. A gente consegue traçar aí um perfil para tentar avaliar quem é que mais se automedica, doutor?
Assim, as mulheres se automedicam mais, mas por menos tempo. E o homem...
A gente tá errada, mas só um pouquinho.
Só um pouquinho, é. Porque assim, a mulher, ela tomou a medicação, não melhorou, ela tende a ser mais preocupada, né?
Uhum.
O homem não, a gente vê que ele persiste mais no erro. Então, ele se automedica de novo, até um ponto que não tem jeito mesmo. E aí é quando ele procura atendimento. A mulher, ela tem uma tendência a se automedicar mais, tá? Uhum. Mas com menos, como que eu vou falar isso pra você? Uma taxa menor de complicação pela automedicação. Ela é mais cuidadosa.
Que bom, porque eu acho que tem uma coisa com a percepção de risco também, né? Pelo menos eu já vi algumas pesquisas apontando que nós teríamos uma tendência a olhar o risco, identificar esse risco e tentar evitar, né? Então, talvez pudéssemos falar aí um pouco nesse sentido. Agora, doutor Gustavo, eu queria entender um pouco a diferença entre uma pessoa que abusa de medicamentos e o hipocondríaco, né? Qual é o limite para que você diga assim, se reconheça como hipocondríaco, ou olhe para o outro e diga, talvez já esteja extrapolando, já seja um hipocondríaco. Existem aí algumas características que apontem aí para o que é uma hipocondria?
Descobrir o que é um paciente hipocondríaco, só hipocondria, né?
Uhum.
É muito difícil, porque geralmente o que acontece? O paciente que a gente fala que ele é hipocondríaco é um paciente que já passou por várias situações e ele começa a se preocupar mais. Então, o paciente que ele teve uma trombose um dia, e aí logo depois ele teve algum outro problema não relacionado com a trombose, uma pneumonia, passou pouco tempo, ele teve um trauma, quebrou um osso. Então esse paciente, sim, vamos dizer que ele está mais calejado, né? Ele começa a se preocupar mais. Então, nossa, tudo está acontecendo comigo. Então, aconteceu alguma coisa, eu já começo a me preocupar, porque minhas outras doenças foram graves. É um paciente que se automedica mais, que se preocupa mais. O hipocondríaco, o paciente que teria um transtorno psiquiátrico, de preocupar muito com a própria saúde, seria aquele paciente que ele não tem um histórico que leve ele a isso. É um paciente saudável, não tem nada físico, porém ele tem a percepção de que ele tem alguma doença.
Eu já vi gente dizendo assim, eu sou hipocondríaco. É porque eu ouço alguém falando alguma coisa...
E acha que tá com aquela
coisa. Sente a dor, né?
Exato.
Não podia assistir aquela série Dr. House que achava que tava com todas aquelas doenças que...
Doença rara.
Então. Rara, exatamente.
Então, esse paciente é um paciente saudável. Aquele paciente que ele vem para o atendimento com uma queixa, a gente mesmo com exame físico, com exame de laboratório, de imagem, não tem nada que justifique aquela queixa e ele geralmente tem sintomas de outras patologias psiquiátricas.
Uhum.
Uma síndrome do pânico, um quadro depressivo, uma crise de ansiedade. Tá? Geralmente esse paciente ele tem outros fatores associados, ele não é um hipocondríaco, só hipocondríaco.
Agora, doutor, na sua avaliação, esse período em que vivemos, né, ainda uma pandemia, pode de alguma maneira ter agravado essa questão? Porque todo mundo ficou com muito medo, né? Um resfriado ali, ai, não sei se pode ser Covid, se não, não tem medicamento, o que que eu tomo? Ah, eu ouvi dizer que isso faz bem, aspirina, isso, aquilo, nada cientificamente comprovado. Então, esse período, né, esses últimos anos, pode, de alguma maneira, ter aumentado aí no número de pessoas que tomam remédio por conta própria?
Sim, até assim, a pessoa... Agora não, que já tá tudo mais aberto, né? Uhum. Mas a pessoa tinha medo de sair de casa.
Sim.
A gente tem a facilidade de pedir um medicamento para entrega em nossa casa.
É.
Então a gente viu que teve muito paciente procurando mais o Dr. Google.
Infelizmente.
Ele podia sair de casa... Eu vou pesquisar aqui o que é parecido com o que eu estou sentindo agora, vou ligar na farmácia e pedir isso. Então, a gente viu uma piora disso, sim.
O senhor já deve ter ouvido muito isso, né? Mas o senhor está me dizendo isso, mas eu li no Google. Eu conheço inúmeros médicos que têm pavor do paciente que já chega falando o que ele tem, que ele leu no Google, que ele fez uma anamnese completa sobre si mesmo. Eu imagino que o senhor deva vivenciar muito isso também.
Todo dia.
É, todo dia. E é um paciente assim, ele chega com preconceito, né? Ele chega já com diagnóstico, com tratamento. Muitas vezes é um medicamento que ele não conseguiu comprar sem a receita do médico. Ele procura o médico porque ele quer a receita para aquela doença. Ele não, às vezes ele não quer ser nem examinado.
É mais, isso é mais fácil, entre aspas, olhar no Google, né?
Com certeza, e muito mais confortante,
né?
Porque eu achei, eu sei o que eu tenho e eu vou conseguir resolver isso sem a ajuda de ninguém.
Eu descobri, eu só quero que você me dê a receita, olha isso.
Mesmo.
O médico virou um anotador de receita e isso realmente tem alguma coisa errada aí nessa lógica, né, doutor Gustavo?
Com certeza.
E também algo que eu acho que a gente precisa pensar como sociedade, é por que temos 5, 6 farmácias em menos de um quarteirão, né? Talvez a gente pudesse essa imagem o tempo todo, de que podemos entrar e ter acesso a medicamentos, talvez isso seja um estímulo. A gente também deveria talvez pensar numa regulação disso, né? Por que precisamos de tantas farmácias? Porque é como o senhor falou, a propaganda muitas vezes é a alma desse negócio aí, né? De vamos tomar remédio porque tá liberado, tem tanta farmácia, e tem é porque podemos comprar, né?
Isso mesmo. E é um negócio, né? Como você disse, farmácia hoje... Não é mais aquela farmácia de antigamente que vendia só medicamento, né?
Uhum.
Eu consigo comprar uma infinidade de coisas na farmácia, né?
Sim.
Eu já vi farmácia vendendo cigarro.
A contradição...
Eu vi o macarrão, o cigarro foi pior, hein?
É, a contradição é fortíssima ali, né? Eu tomo...
Com certeza.
Eu fumo e depois eu vou lá e tomo um remédio para...
Um remédio.
Pra poder amenizar os anos de fumo que eu tive,
nossa,
os anos de tabagismo dentro do meu organismo. Doutor Gustavo, olha, a conversa foi ótima, muito obrigada, viu?
Obrigada.
E é bom a gente pensar ali esse cotidiano nosso em relação com o medicamento, né? Não precisamos, talvez, de tanto medicamento para poder viver melhor, né? O medicamento, ninguém tá fazendo aqui nenhuma demonização do medicamento. É óbvio,
com
ele
certeza.
É necessário desde que...
Bem indicado, né?
Seja indicado, né? Agora, sair tomando remédio aí à torta e à direita porque agora pode, não deveria ser o nosso caminho para uma qualidade de vida, de fato, com qualidade de vida, né?
Com certeza. Eu que agradeço vocês aí, estou à disposição sempre que vocês precisarem ajudar a esclarecer o público de vocês, tá bom?
Tá bom, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
De nada, boa tarde.
Tchau.
A que ponto chegamos?
Bárbara, quando a gente fala coisas desse tipo ou traz temas relacionados ao uso ali da tecnologia, computador, celular, tudo à mão, parece que a gente é avessa às novidades. Não é isso. Somos antenadas. Somos podcasters. Não temos como odiar a internet, tecnologia e afins. Mas deveria ser usado, né, tudo isso a nosso favor. A tecnologia ser nossa aliada de maneira adequada. Porém, pode também agravar e muito essa questão dos remédios, porque uma simples busca ali, né, vai no seu buscador de preferência, você encontra o diagnóstico, Bárbara, que não é o diagnóstico, né, possíveis causas ali para sua dor. Tem gente que acha que já tá com em estágio terminal, porque o que que eu sinto? Você vai lá na busca, né, dor de cabeça, febre. Gente, quantas doenças você não pode ter com esses sintomas, dor de cabeça e febre? A pessoa já acha que tá doente, ela já quer se internar, ela já quer tomar 450 remédios, ela começa a sentir coisas que ela não estava sentindo, porque ela acredita que está com aquela enfermidade. É uma loucura.
Os médicos têm até uma expressão para esse tipo de gente que já chega no consultório: olha, doutor, eu tenho isso, que é o doutor Google. É claro que a gente está falando do Google porque é o mais utilizado,
isso.
Mas tem outros buscadores que as pessoas fazem isso. Mas eu conheço gente que não só faz o diagnóstico para si, como também já faz o diagnóstico para o outro, assim, não, eu li, então você tem isso, isso e aquilo. Mas pera lá, você estudou medicina, sabe fazer as correlações
cadê
entre um sintoma e outro. Cadê seu CRM? Eu conheço gente assim. Porque eu li que essa doença que você supostamente tem, tem tais e tais sintomas, então você deveria tomar tais remédios. Vamos, tá um pouco demais, né? Vamos tentar tirar esse pé desse acelerador e colocar um freio nisso, porque, de fato, existem profissionais para isso. É claro que você pode fazer uma consulta ou outra lá para tentar entender que tipo de reações você está tendo, sim, até para buscar uma ajuda, de fato, de um profissional. Agora, você mesmo chegar a conclusões sem ter feito exames, é algo meio... Talvez você esteja precisando de um psicólogo, né?
Ih, ó, tocou no ponto certo. No momento, agora, a gente vai pedir um help, né? Um socorro, então, tentar entender melhor essas questões da dependência também, dos medicamentos, com uma psicóloga, nossa próxima entrevistada.
Para onde vamos?
A nossa convidada agora é a Isabela Guedes. Ela é psicóloga e gestalt terapeuta. Isabela, muito obrigada, viu, por conversar com a gente hoje aqui no podcast.
Eu que agradeço aí o convite. Espero poder contribuir um pouco com a conversa, né?
Vai muito, Isabela. A gente tem aí os índices de automedicação, as pessoas no Brasil estão se automedicando demais. Quase 90% aí dos brasileiros dizem aí que tomam remédio por conta própria, sem prescrição médica. O que que pode estar envolvido, do ponto de vista emocional, nessa escolha? Porque é uma escolha que muitas vezes é sabida que pode trazer prejuízo. O que que pode estar envolvido aí em alguém que decide se automedicar sem autorização aí, sem o olhar de um médico ou de um profissional da saúde?
Olha, acho que sim, são muitas questões que se atravessam, né? Quando a gente fala do ponto de vista emocional, pessoal, assim, particular, o que que faz na vida, assim, de cada pessoa que decide ou que toma, né, essa decisão de, ou não sei, de não confiar a um outro a sua saúde. Eu acho que passa por alguns aspectos, como, por exemplo, confiar mesmo em alguém, se entregar e reconhecer que precisa do cuidado do outro. Eu acho que muitas vezes parece algo simples e parece que é algo desejável por todos. E talvez, né, em algum aspecto até seja mesmo, todo mundo gostaria de poder se sentir cuidado de alguma forma. Então, acho que a automedicação é atravessada por questões culturais importantes que constroem também essas crenças e esse psiquismo mais individual mesmo, né, mais assim, autocentrado. De que eu dou conta, de que não tem problema fazer só dessa forma. Então, assim, acho que dá para a gente pensar talvez por esses caminhos, né? Uma sociedade que é muito... que conta muito pouco com o outro.
Sim.
Né? Eu acho que conta muito pouco com o outro e acaba precisando muitas vezes dar conta sozinho. Então eu acho que isso se reflete em muitos comportamentos.
Não teria um fator único. Você tem aí uma série de questões que envolveriam aí essas decisões. Mas me chama a atenção essa história do não contar com o outro.
É.
Né? Isso é interessante porque a grande maioria dos brasileiros não conta mesmo, né? Não tem condições muitas vezes de acessar um sistema de saúde e ali tenta ali de alguma forma sobreviver. Pode ser por aí também.
Sim, eu acho que tem alguns lados essas questões, né? Porque acho que o que a gente está falando aqui é de toda a complexidade mesmo, envolve um tema delicado como esse, que exige uma multiplicidade de ações para dar conta dele. Como é que a gente faz, assim, né? Se a gente fizesse uma pergunta, como é que a gente faz para as pessoas não se automedicarem? Olha, em quantas questões a gente esbarraria, assim, coletivas e individuais, para a gente poder pensar sobre esse assunto. Então, acho que esse, assim, cuidar, não contar com o outro, esbarra no aspecto da saúde, dos dispositivos de saúde. Então, assim, as pessoas, assim, falando na nossa realidade, Brasil, as pessoas, para terem acesso a um cuidado a uma assistência de saúde para uma grande parcela da população, esse direito está muito negado, né? Porque a gente vê aí um serviço que se tem uma deterioração nele importante, né? Enfim, aí é uma questão tão complexa quanto. Mas a automedicação fala disso também, sabe? Daquela pessoa que vai comprar um medicamento porque ela não vai ter tempo para encontrar um médico e para poder cuidar da saúde dela, muitas vezes.
A gente está dando conta, cuidando, tentando resolver, abraçar o mundo o tempo todo. E para a gente dar conta de tudo isso, a gente não percebe que temos de cuidar de nós, em primeiro lugar, né?
E assim, essas pessoas, né, assim, quem não consegue ter ali o acesso, digamos, legitimado, né, da assistência da saúde por profissionais que estudam pela ciência, vão buscar isso de outra forma, vai ser com o vizinho. Ela vai buscar o apoio que talvez ela precise para aquela situação de outras maneiras. Então, né, ela vai ouvir alguém falar que tomou determinada medicação e que deu super certo, que funcionou, que foi ótimo. E ela, né, assim, então não vai fazer mal, eu vou aqui também nessa dose, vou repetir, como se, né, assim, muitas vezes não é tão simples assim, né, assim, usar uma medicação. A gente está falando de um analgésico, que eu acho que é campeão, né, no Brasil, o uso, mas também, né, de outras medicações com mais efeitos, né. Talvez aí anti-inflamatórios, antibióticos, que é um grande risco, né, assim, para a saúde coletiva, o uso indiscriminado de antibiótico, né, não é só para quem enfraquece o próprio sistema imunológico, mas isso tem reflexo na população também, né, no crescimento da resistência de bactérias.
Agora, tem pessoas que se automedicam ali e falam a seguinte frase, já ouvi muitas vezes, não adiantar muita coisa não, mas eu já tomei aqui só por via das dúvidas, para garantir. Esse efeito talvez seja mais psicológico, saber que você ali fez a sua parte, tomou alguma coisa, do que o efeito do medicamento, do remédio em si, porque, sei lá, a pessoa pode estar correndo um grande risco se a gente falar de medicações específicas e drogas mais fortes, pesadas, mas ali na mente dela, não. Já fiz a minha parte. Nem sei se vai dar certo, acho que não, mas tomei. Então, por aqui que toma, né? Enfim, qual é o efeito psicológico em saber que você tomou ali um remédio, então, talvez melhor? Isso influencia bastante?
Olha, tem o efeito placebo, a gente sabe, né? Que ele acontece, o efeito placebo é aquele efeito de alguém que faz uso, né, de uma medicação que é inofensiva, né, que não vai ter o efeito ali que se quer que ela tenha, mas o fato da pessoa tomar produz o efeito nela. Então, assim, eu acho que isso é uma possibilidade disso acontecer. Porque, veja, né, assim, os quadros, não só os quadros de automedicação, mas eu penso em uma hiperautomedicação, né, pessoas que, num quadro de ansiedade, por exemplo, vão consumir uma gama diferente, né, assim, indicações de medicação, porque ela acredita que ela está sentindo aquilo, ela pode desenvolver determinada doença, então, né, ela está sob risco. Porque a gente está falando, né, de um quadro emocional importante da gente observar, e da gente ver, né, qual o sofrimento que essa pessoa está tendo, que traz esse comportamento mais compulsivo de consumir muita medicação para todo tipo de coisa, porque ela fica suscetível a quando ela escuta alguém dizer sobre aquela doença, né? Assim, acho que é importante a gente diferenciar também esses quadros que podem acontecer que são mais graves. Mas também tem aquele que vai tomar uma medicação e a ansiedade baixa. Ele está tão ansioso, né? E quando ele toma a medicação, o efeito psicológico, né, como você estava trazendo, é de trazer, né, ali uma ansiedade que vai ficar num nível mais controlado para aquela pessoa. Então, pode ser que esse seja o efeito secundário, se a gente for pensar assim, do uso dessa medicação.
Você tocou num assunto importante, Isabela, que é a questão de se diferenciar aquele que se automedica ali de vez em quando com aquela pessoa que costuma se influenciar, talvez, pela doença do outro, né? Que muitas vezes é atrelado aí a uma pessoa hipocondríaca. O que, que é o limite? Existe um limite para definir essa pessoa? Assim, o que, que define, o que, que caracteriza um hipocondríaco para diferenciá-lo dessa pessoa que se automedica de vez em quando?
Olha, é assim, sempre essa avaliação feita aí por especialistas ajuda, se orientando aí pelo que a literatura traz.
Uhum.
Em termos de quantitativo mesmo, assim, qual é o tamanho do uso da medicação,
sim,
que essa pessoa está fazendo, com que frequência isso está acontecendo, como é que ela fica impactada por essa questão de poder adoecer, né? Isso é um sintoma, sei lá, por exemplo, de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o TOC, pode não ser, né? A doença de base, ela pode ser sintoma de um outro quadro atrelado a esse tipo de comportamento. Então, acho que uma avaliação aí é importante, porque vai precisar trilhar um pouco aí de como esse comportamento está impactando, né? Ele está impossibilitando essa pessoa de algo, está trazendo algum prejuízo para a vida dela, relacional, para a vida do trabalho dela, está impedindo ela de fazer alguma coisa que antes ela fazia, ela está tendo, né, que tipo de perdas esse comportamento está trazendo. Acho que, né, todas essas perguntas que precisam orientar aí alguém, né, que está fazendo essa investigação para ver como cuidar. Né? Assim, é um quadro de ansiedade generalizada. Na pandemia, se a gente for pensar, né, por exemplo, no vírus, um inimigo, né, invisível, algo que está no ar, ninguém sabe. O que, que isso despertou de quadros mais ansiosos ou mais obsessivos compulsivos, de que a qualquer momento essa contaminação pudesse acontecer? Pessoas que puderam ter feito uso de medicamentos comprovadamente ineficazes porque acreditaram, né, assim, na sua condição emocional, de que poderiam estar expostos, então, portanto, precisavam se proteger. Então, acho assim, né, olha como é delicado, como é importante, como envolve uma série de situações que, no final das contas, impactam na saúde geral da população.
É. Agora, eu fico imaginando também se algumas pessoas, de alguma maneira, por incrível que pareça, né, possam ali tomar essa decisão ou o medicamento por influência de outras, porque hoje a gente cai nessa questão muito do tá na moda, e às vezes você não quer ser o que tá fora ali daquele grupo, daquele ambiente social, no trabalho, e pode parecer curioso, poxa, mas pra tomar remédio, porque sempre tem um amigo, nossa, você não toma o medicamento tal, não sabe o que tá perdendo, não acredito, você nunca ouviu falar, e a pessoa se sente meio, gente, será que eu tô desatualizada? Não, toma isso daqui. Você vai dormir rapidinho. Quando você vai ver, já tem sugestão pra tanta coisa, pra você comer melhor ou não comer, pra dormir melhor ou não dormir. Uma bomba, assim, muitas informações, e a pessoa meio que acaba cedendo. Quando vai ver, ela cria até uma dependência, algo que ela não precisava, ela começa a utilizar. Isso acontece também, até pelas redes sociais, às vezes eu vejo algo meio romantizado, assim. Ah, vocês, o influenciador lá mostra a caixinha do remédio para dormir, do remédio para acordar. Aí você meio que se sente pressionado um pouco, né?
Os grupos sociais sempre têm esse poder, né, de pressionar ou de direcionar, e acho que falando em termos de comunicação hoje em dia e no que mudou com a entrada, né, das redes sociais e do poder que, né, esse espaço tem para difundir, inclusive, talvez modismos de medicamentos, mas assim, não só modismos, né, de medicamentos, mas eu fico pensando também o quanto muitos novos diagnósticos vão sendo criados, o que representa dentro do universo farmacêutico, uma infinidade de novos medicamentos também. Então, acho que, né, são muitas sutilezas também quando a gente pensa no que a gente está consumindo, no que está sendo vendido, né? Como talvez solução para os problemas.
A pílula milagrosa, né?
sabe? Que, assim, que angústia a gente vive, né? Que sociedade da angústia nós somos, que demanda a gente precisar de tanto recurso mágico, de tanta solução. Em que tempos a gente vive mais imediatistas, né, que vão aí, talvez para quem seja adolescente, quem, né, seja um processo de formação, o peso que tem tudo isso, né, acho que principalmente pelo uso da tecnologia, das redes sociais e de como isso hoje já faz parte, né, do universo de uma nova geração aí, para a qual a medicação está aí disponível.
É muito curioso pensar que a gente hoje recebe sugestões de medicamentos, porque há pouco tempo era assim, uma roupa, sei lá, uma comida, um lugar a visitar, agora até de medicamentos, né, algo que a gente precisa de fato pensar que caminho a gente está seguindo, né, do remédio para qualquer coisa. Então, será que estamos virando a sociedade automedicada porque não conseguimos pensar numa saída de outra forma, né, se avaliando, se pensando, mas não, eu vou resolver com um comprimido aqui debaixo da língua que é melhor do que eu pensar sobre o que eu estou vivendo nesse momento. É algo que a gente precisa refletir e muito.
Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Tudo que nós podemos hoje levantar, trazer de reflexão, acho que desse campo, acho que o mais, né, complexo de pensar o quanto são ações que devem ser contínuas, né? Que a gente deve desenvolver um pensamento coletivo sobre a questão da automedicação, para que as pessoas, né, possam ir encontrando, para que a gente possa ter uma forma de vida que demande menos, né? Assim, o olhar para si seja tão doloroso, tão doído. E acho que difundir mais saúde mental mesmo para a população, né? Acho que é mais outras formas das pessoas poderem expressar, né, assim, o que elas estão sentindo, como é que a gente faz tendo aí o número, né, de mortes por Covid que nós tivemos no Brasil, o quanto isso impacta na vida das pessoas, no que essas perdas deixaram, no que significa para a população, e ter que olhar para tudo isso não é simples mesmo, né? Então acho que tem tudo isso assim pra gente falar bastante, né? Pra gente poder cobrar as autoridades, pra gente poder desenvolver no nosso ambiente de trabalho.
Eu acho também importante a gente reforçar, né, que esse episódio de hoje não é de nenhuma maneira, a gente não tem nenhuma pretensão e olha, não precisa mais tomar remédio, tudo tem como se resolver de outro jeito, trouxemos a psicóloga aqui, o especialista aqui, não estamos falando que remédio não é bom, não é nada disso, mas é necessário entender se de fato você precisa desse medicamento, se ele é a única alternativa, se ele é indicado para você não pegar o remédio da bolsa do amiguinho do lado no horário do trabalho e depois continuar tomando por conta própria. E eu acho que em alguns casos a gente até sabe a resposta, sabe que não precisa desse medicamento, mas a gente meio que se engana também um pouco. Eu acho que a ajuda, principalmente de um profissional, de um psicólogo, uma psicóloga como você, é fundamental nessa descoberta. Eu falo por experiência própria. Em 2012, eu estava em um emprego que eu não estava feliz, não era a minha área de atuação, que era o jornalismo. Eu chegava no trabalho, eu ficava tensa, dor de cabeça, sudorese, acontecia tudo. Eu precisava mudar de trabalho. Assim, era um fato, mas eu não queria enxergar isso. Eu cheguei aí um profissional de saúde que me passou um remédio, um comprimido, que ainda bem eu não tomei, os médicos que não briguem comigo, mas eu cheguei a uma conclusão. O que que eu quero? Depender de um medicamento, talvez a longo prazo, que eu não sabia quanto tempo eu ia ficar tomando aquilo, ou resolver o problema que eu já sei, que é sair desse emprego. Hoje estou aqui, né? Significa que eu saí daquele emprego, mas não é tão fácil. Eu posso dizer que eu sou uma privilegiada por ter conseguido sair daquele espaço que não me fazia bem. Mas se a gente olhar a realidade do Brasil, quem está no emprego, às vezes até infeliz, a solução é de fato tomar aquele medicamento para seguir em frente até enquanto dá, né?
Você trouxe um aspecto importantíssimo, até, né, porque eu falo de um lugar da psicologia, né, assim, o meu objeto de trabalho não é pelo viés da medicação, mas é, mas é um trabalho complementar que eu faço junto aos profissionais, principalmente da psiquiatria, em casos que, nossa, que bom que a gente tem a medicação. Assim, a medicação faz com que, né, a humanidade viva mais, o que é um problema e uma solução ao mesmo tempo, né? A gente está vivendo aí quantos anos? Graças a muito, né? Então, a medicação, nós estamos amaldiçoando de forma alguma, e que bom que ela existe, mas é assim, com responsabilidade, né? Acho que é o que a gente convida as pessoas a pensarem, o uso da medicação, né?
E aí, Isabela, pensando já na linha ali de pessoas que talvez precisem reavaliar mesmo se a sua questão não tem mais a ver com a saúde mental do que efetivamente com um problema físico, tem gente que até muito, tenho visto muitos casos, ouvido muitos casos de pessoas com medo da doença, obviamente ali, porque teve ali um fator estimulador que foi a própria pandemia, como você mesma apontou, né? O gatilho, eu estava tentando buscar essa palavra, o gatilho foi a própria pandemia, medo de morrer, obviamente, medo de contrair o vírus, desenvolver a doença, de morrer, e isso acabou se instalando em algumas pessoas, aí e vira para qualquer outra coisa agora. Será que tem outro vírus? Será que vou morrer porque estou ali, não só em relação ao Covid, mas enfim, em relação a outras doenças? E aí é preciso também essa pessoa, talvez, pensar que ela precisa de uma ajuda do ponto de vista psicológico, porque isso, de fato, leva aí a consumo de medicamentos, muitas vezes, e um sofrimento, que é algo que é do campo aí da psicologia, né? O sofrimento emocional. Queria que você falasse um pouco nessa linha, assim, como ajudar, como as pessoas podem se tocar de que elas precisam de ajuda, ou alguém que está acompanhando alguém que está muito nessa linha precisa ali ajudar essa pessoa a entender isso.
Eu penso, muitas vezes, né, em relação a como a própria pessoa pode identificar os sinais de um sofrimento, vai depender do quanto, até que ponto esse sofrimento se desenvolveu e a impeça, né, impeça que ela própria consiga reconhecer aquilo como algo que precisa de ajuda. As pessoas que estão à volta, a gente, né, sempre orienta num sentido mais geral, porque é, né, claro que a gente precisa ver caso a caso, mas mais geral, sim, mudanças de comportamento que sejam muito, né, assim, significativas, assim, a pessoa consegue perceber que houve ali uma mudança de comportamento que antes não era daquela forma. Em geral, né, no uso da medicação, se a pessoa observa que tem, a pessoa está dormindo muito, muito mais, né, do que dormia, ou está muito mais agitada, acho que tem alguns sinais de mudança de comportamento que podem mostrar que aquela pessoa precisa de uma avaliação e de uma ajuda profissional, né? E acho que, como desdobramento aí mesmo desse período da pandemia, a gente pode observar as pessoas um pouco mais ansiosas, principalmente em relação a adoecimento. Ao mesmo tempo que algumas pessoas passaram a procurar por ajuda de saúde mental, porque durante a pandemia perceberam essa necessidade, a gente tem um grupo de pessoas que adoeceu ou porque ficou enlutado também, né? Muitas pessoas que precisaram, né, lidar com perdas de entes queridos, né, às vezes mais de um, que começaram a fazer uso da medicação sem um acompanhamento médico, que agora precisam, acho que como você falou, né, checar se precisa continuar tomando, se precisa mudar a dosagem, se precisa fazer só um acompanhamento psicológico.
E é muito nessa linha, você está, de alguma forma, com medo excessivo em relação a qualquer coisa, com a doença não é diferente, com qualquer doença não é diferente. É ali um indicador de que você precisa de ajuda, de uma ajuda de um profissional que possa te apoiar aí para você expor esses medos, né? Quando tem medo, eu sou um pouco dessa linha, tô com medo em excesso de alguma coisa, eu preciso pensar sobre esse medo, né?
Sim, o medo não é é, assim, socialmente visto como algo que a gente vê você aproximar muito, mas ele, né, acho que é uma emoção importante do ser humano e expressa algo dele, expressa algo do momento que está sendo vivido.
Uhum.
Quando a gente tem medo de pegar uma doença e tem medo de morrer em excesso, assim, né, isso paralisa a nossa vida, que a gente, né, o que precisa ser cuidado? Foi porque eu perdi alguém, isso fala do meu luto, isso fala da maneira como eu me conecto com essa perda. E acho que aí, né, entra mais um pouco de como o meu trabalho em que direção ele vai, mas nesse de poder simbolizar esse sofrimento de alguma forma, né?
E a gente ainda está vivenciando o luto, né? Não acabou. Ainda temos mortes. É bom lembrar aqui, sim, que ainda temos mortes no Brasil por conta da Covid e a pandemia ainda está aí, né? Temos pessoas ainda contraindo o vírus e desenvolvendo a doença, mas não faz muito tempo a gente teve aí quantos mil mortes no Brasil. Esse luto ainda não acabou, né? É bom deixar isso claro, né?
Sim, acho que as perdas ainda estão acontecendo.
Sim,
e a gente ainda vai precisar de algum tempo assimilar todo esse cenário, né? Sejam aqueles que foram diretamente, pessoalmente afetados com perdas diretas, sejam aqueles que viveram isso coletivamente, acompanhando, né, diariamente aqueles números tenebrosos que eram informados para a população, né? Então, uma coisa realmente inimaginável, em algum grau, né, em algum nível, as pessoas foram afetadas.
Sim.
Com mais consciência dessa afetação, com uma afetação com mais impactos na vida ou com menos, né? Mas, assim, a saúde, né, de cada um aí, mobilizada por tudo isso que aconteceu, né? O estranho seria isso não afetar, inclusive.
Sim.
Eu diria que me causaria mais perplexidade isso não afetar, né? Assim, o que a gente vivenciou acompanhando esses anos, né, de situação de pandemia.
Mas ainda bem que temos o precioso auxílio de profissionais que podem nos acompanhar, a ajudar aí a entender como funciona a nossa cabeça, nossas doenças, enfermidades e tentar melhorar de alguma maneira. Profissionais como você, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Ficamos muito felizes. Espero que você volte, Isabela Guedes. Foi um prazer. Tá bom?
Que bom mesmo poder, assim, em tom de uma conversa, acho que poder levar para as pessoas um pouco do que é a saúde mental, um pouco desse cuidado, para quem possa estar ouvindo e isso possa fazer a diferença de alguma maneira. Então, né, eu deixo aqui também meu agradecimento de poder levar um pouco do que eu tenho a oportunidade de estudar, de desenvolver, aí é serviço de quem precisa, que são as pessoas, afinal de contas.
Isabela, muito obrigada, viu? Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Acabou, Bárbara. Por hoje é só. Eu acho que
a minha caixinha de medicamentos vai ser revista, Francine.
Senti isso. Não queria falar mas eu acho que a gente pode rever algumas coisas aí.
Mas eu vou me defender. É que o alérgico, a coisa muda de um minuto pro outro.
Isso é verdade.
Você tá andando na rua, vem um vento, acabou com você. E se você não tiver o SOS na bolsa, você entra até muitas vezes em ansiedade, porque você quer resolver aquilo ali. É claro que não pode ser a qualquer momento, toda hora que tomou um vento, achar que vai ficar.
É vento, poeira,
chuva. Então, tem que, claro, ser essa medida dosada e dosada junto com o seu alergista.
É.
Eu falei essa coisa toda da alergia e tal, mas eu tenho um alergista que diz, olha, é uma primeira etapa, caso você sinta outras coisas. Então, você pode ter, sim, a sua caixinha, mas desde que o seu profissional de saúde, no caso o alergista, esteja de acordo com aquele protocolo. Eu tô aqui brincando com o meu processo alérgico, que muitas vezes o ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço pode perceber que quando eu tô com a voz anasalada, como eu estou hoje, é porque estou em processo alérgico. Então, você precisa ali ter os primeiros socorros ali da alergia. Não é assim, ao bel prazer, escolhi, vou tomar esse... Ah, hoje eu quero um... Sei lá.
Não é rodízio de remédio.
Não é rodízio de remédio. É sim, de acordo com o protocolo acordado com o médico. É o meu caso.
Na dúvida, procure um profissional da área. Não vai só na internet, não. A gente sempre reforça isso. Nunca é demais falar. A gente espera que você tenha entendido sobre isso hoje. Conta pra todo mundo, compartilha, divulga esse episódio no grupo da família, pega nosso link, coloca nas suas redes, nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc, nos dê as estrelinhas nas plataformas. Eu tô aqui me despedindo, mas amanhã voltaremos, Bárbara. Até!
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.